Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes, Ecos da Liberdade, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Gostaria de iniciar esse programa convidando você, querido ouvinte, a colocar o seu coração completamente nas mãos do Senhor e amar a Ele acima de todas as coisas. Percebo que a aflição muitas vezes do coração humano está em um amor excessivo por si mesmo. Pessoas estão aflitas, estão preocupadas, estão com temores exagerados porque amam a sua vida acima de todas as coisas. Quer se libertar desses temores? Ame ao Senhor Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, como diz a palavra do Senhor. Amar ao Senhor antes de amarmos a nós mesmos é libertador. Parece que os nossos problemas, as nossas dificuldades, de um momento para o outro, diminuem, porque são comparadas à proporção do nosso grande Deus. Ame ao Senhor Jesus mais do que a si mesmo e você vai começar a perceber o poder que existe na gratidão, no olhar que nós lançamos sobre o nosso Criador. Nós não fomos criados para ficar de olho em nós mesmos, para admirarmos, observarmos e criticarmos a nós mesmos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Por isso, olhe para Ele, ame a Ele mais do que a si mesmo. Ouça essa canção de Marcos Witt que diz: te anelo mais do que a mim ser, eu gosto de ti mais do que o meu próprio ser. Amar ao Senhor acima de todas as coisas é libertador e poderoso, e eu desejo este poder sobre todos nós. Você já reparou que momentos de medo e angústia, temores ou até mesmo profundas tristezas, normalmente são momentos onde nós estamos pensando excessivamente em nós mesmos? Hoje eu quero desafiar os nossos ouvintes a amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu creio que este é o grande segredo para que a nossa vida experimente paz e profundidade durante esse tempo em que estaremos aqui neste mundo. Se você não amar a Deus acima de todas as outras coisas irão dominar você. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que vem no lugar de Deus se tornará o nosso próprio Deus. É para nossa proteção e bênção que nós devemos alinhar as nossas prioridades e voltar os nossos olhos para o Senhor. Quando olhamos para a nossa própria vida, então nós deixamos de dar frutos. Jesus disse em João capítulo 12: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Perdendo a sua vida por quê? Porque estão amando-a excessivamente. O egoísmo e os olhos voltados para o espelho são a raiz de muitos males. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz que onde há inveja e ambição egoísta, aí existe confusão e toda espécie de males. Nós atraímos maldade e sentimentos ruins sobre nós quando estamos excessivamente observando a nossa própria vida. Voltar os nossos olhos para Deus, despreocupar-nos com a nossa própria existência de forma exagerada, é algo que nos liberta e nos traz paz ao nosso coração. Se você não amar a Deus mais do que outras coisas, qualquer outra coisa vai te dominar. Amar a Deus sobre todas as coisas é a nossa missão e é o segredo da felicidade do cristão. Quando Jesus diz que nós precisamos cair na terra e morrer para que possamos dar muitos frutos, ele está nos comparando ao grão de trigo que, enquanto ele olha para si mesmo e diz: eu preciso conservar a minha própria vida, eu me amo, eu como grão de trigo sou belo e apreciado aos olhos dos outros. Enquanto o grão não entregar a sua própria casca, ele jamais irá cumprir a sua função de deixar frutos. Somente quando nós entregamos a nossa vida por amor a Deus e deixamos lançar na terra a nossa própria vida, só quando nos entregamos e abandonamos o amor próprio e dedicamos o nosso amor ao Senhor e à sua igreja e às outras pessoas que Ele coloca no nosso caminho, só então a nossa vida faz sentido. E é ali que nós encontramos o segredo da sobrevivência. Eu gosto da história de Sundar Singh, um célebre cristão indiano que viajou com o seu guia pelos Himalaias. Ele foi atingido por uma violenta tempestade junto do seu guia, que arrastou os dois pelo caminho. Ele e o seu companheiro, de repente, enquanto caminhavam pela neve, tropeçaram no corpo de um homem semicoberto por neve. O guia insistiu então com Sundar que eles prosseguissem, dizendo que se eles socorressem aquela vítima, poderiam então colocar a sua própria vida em perigo. Enquanto o guia prosseguiu em meio àquela tempestade, caminhando nas montanhas do Himalaia, Sundar, o cristão, ergueu aquele corpo do homem inconsciente, colocou nos seus ombros, fazendo o maior esforço possível, e começou então a caminhar pela tempestade. Assim que a noite caiu, uma boca de uma caverna se abriu em sua frente e pareceu uma promessa de descanso e um lugar seguro para passar a noite. Sundar, ainda carregando aquele homem nas costas, se aproximou daquela caverna. Seu corpo estava aquecido pelo forte esforço que ele fazia de carregar ali o seu próximo e, de repente, ele esbarra em um outro corpo. Ao entrar na caverna, ele esbarra no corpo do seu próprio guia, que morreu de frio porque caminhou sem fazer esforço algum. Essa história nos traz como exemplo de que muitas vezes a nossa sobrevivência depende de entregarmos a nossa vida para carregar o outro. Aquele que olha e atenta somente para salvar-se a si mesmo, ele morre de frio em meio à solidão da sua própria casca, da semente de trigo que Jesus simboliza aqui, que se não cair, se entregar e morrer, jamais dará frutos e jamais irá continuar em sua existência. Desviar o foco da nossa própria vida faz com que a vida surja. Parece um paradoxo. Hoje nós ouvimos as pessoas falarem muito que você precisa se amar, você precisa cuidar de si mesmo. E esse valorizar-se excessivo a si mesmo faz com que o narciso caia com o rosto na água e morra afogado. Talvez você conheça a ilustração dessa mitologia que diz que Narciso Aquele homem tão belo viveu tão bem, até que de repente começou a olhar a sua própria imagem, descobriu a sua imagem ao olhar no rio o reflexo de si mesmo. E ele ficou ali admirando a própria imagem, debruçou-se no leito do rio e ali mesmo morreu. Algumas outras versões contam de forma diferente, mas o Narciso, ele simboliza aquele homem que morre olhando para si mesmo. Ele simboliza aquele acúmulo de egoísmo que faz com que a pessoa sucumba em seus sentimentos por amar-se excessivamente, por preocupar-se excessivamente com a sua própria imagem. O egoísmo mata. E o entregar-se a Deus como semente de trigo que, quando colocada na terra, morre para si mesmo, mas dá frutos. O entregar-se a Deus e amá-lo acima de todas as coisas dá vida e vida eterna. Como precisamos nós libertar-nos deste desejo ardente do coração pecaminoso do ser humano, que é a ambição egoísta de amar-se, cuidar-se e valorizar-se somente assim. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ouça novamente: aquele que se isola, aquele que se encapsula, quero atualizar aqui para o nosso texto bíblico de João 12, aquele que fica na sua própria semente, aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A sensatez é aquela que te põe para fora, que faz com que você entregue a sua vida, que faz com que você busque ser útil para o outro, que você carregue um pouco o outro sobre os seus ombros, e aquele outro que você carrega, que você acha que é o seu peso, no fundo é o que te aquece, o que faz com que você não morra de frio em meio à tempestade egoísta da vida. Eu gosto de uma das músicas que marcou a história do cristianismo. Uma música escrita por um advogado presbiteriano dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1828, Horatio Spafford. Este americano teve uma história triste e jamais você iria pensar que ele é o autor de uma das músicas mais felizes, que transmitem mais alegria no mundo cristão até hoje. Em 1871, aconteceu um grande incêndio em Chicago, que devastou a cidade. Horatio era um advogado de muito sucesso e ele havia investido fortemente no mercado imobiliário, e muito, muito daquilo que ele comprou queimou no dia 8 de outubro de 71, quando esse incêndio devastou a cidade de Chicago. Dois anos depois, 1873, Spafford decidiu que sua família iria passar as férias em um outro lugar, na Europa, e eles escolheram então a Inglaterra como país de destino. Ele sabia que o seu amigo, pregador Moody, estaria pregando na região naquele outono. E como Spafford ainda tinha algumas coisas de seus negócios para serem resolvidas, sua família viajou antes dele em um navio em direção ao seu destino de férias. No dia 21 de novembro de 1873, enquanto as suas filhas atravessaram o Atlântico, o navio foi atingido por uma embarcação de ferro que chocou-se contra o navio. 226 pessoas faleceram naquele dia, inclusive as suas quatro filhas, Anne, Maggie, Elizabeth e Tenneta. Spafford recebeu a drástica notícia quando a sua esposa lhe escreveu um pequeno telegrama, meio de comunicação da época, que dizia "Saved alone", salva sozinha, o que indicava que ela foi a única sobrevivente da família. Spafford então viajou à Inglaterra, passando pelo local da morte de suas filhas. E de acordo com Bertha Spafford, a filha que nasceu depois da tragédia, o famoso hino "Sou Feliz com Jesus" teve a sua letra composta durante aquela viagem. Você consegue imaginar a situação de Spafford? Você consegue imaginar perder todas as suas filhas e ainda assim escrever o hino de maior representação da alegria cristã? Spafford entendeu que não se tratava dele. Não teve um espírito egoísta que ficou somente olhando para si e reclamando pelo resto da vida daquilo que Deus permitiu que lhe acontecesse. Ele entregou a sua vida e fez do seu sofrimento um fruto que até hoje traz consolação para todos nós. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Creio que estamos precisando aprofundar cada vez mais essa alegria em entregar a nossa vida ao Senhor e experimentar que Ele dê frutos através da semente da nossa vida. Jesus morreu e a sua morte nos trouxe vida. A sua vida foi a semente do cristianismo. Aquilo que nos parece ser um peso, na verdade, é o que nos sustenta. Se nós queremos nos libertar da dor, da solidão, da dor do egoísmo, então está na hora de olharmos para Deus, colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso irmão que nós carregamos em meio ao frio é aquele que nos aquece e faz com que a gente não morra em meio à tempestade gelada. Que Deus nos abençoe, que possamos ser felizes, amando ao Senhor, entregando a nossa vida para que possamos morrer, perdendo a nossa vida, de forma que a gente venha a ganhá-la eternamente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
Of this glorious thought, my sin not in part, but the whole, is nailed to the cross.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.